Caro presidente Paulo Paim, meus colegas senadores aqui presentes, queria cumprimentar a todos e dizer da alegria de poder estar aqui na tribuna do Senado e, nessa tarde, cumprimentar também todos do meu estado que me acompanham pela rádio e TV Senado. Agora, nesse período eleitoral, andei várias vezes em todos os municípios do estado e é impressionante. Queria cumprimentar os funcionários, a direção da rádio e TV Senado, pela audiência que tem, pela oportunidade que se dá dos brasileiros acompanhar o nosso trabalho aqui, pelo menos no plenário do Senado Federal. Então, fica aqui o registro. Senhor presidente, eu queria... Tenho pelo menos três assuntos que eu queria falar. O primeiro deles diz respeito a uma situação muito grave que o Acre está vivendo. Há no meu estado uma permanente reforma na pista do aeroporto de Rio Branco. Por conta de um erro gravíssimo, há pelo menos 20 anos atrás, onde foi escolhido a área para construir o novo aeroporto de Rio Branco, não sei por que razão, que interesses estavam por trás. O certo é que o aeroporto foi escolhido para ficar numa área a mais inadequada. A pista de pouso, ela é no sentido transversal ao vento mais comum na região, o solo é de péssima qualidade, uma tabatinga, e as obras no aeroporto nunca acabam. A pista de pouso de Cruzeiro do Sul é uma pista fantástica, bem colocada, bem posicionada. Já a de Rio Branco é uma pista que vive em eterna reforma, pondo em risco, inclusive, toda a população. Falo isso porque é um fato nas conversas que tenho com pilotos. E aí essas reformas que não têm fim, lamentavelmente, são feitas também pelo Batalhão de Engenharia, que eu tenho muito respeito, mas que não tem as condições necessárias para executar uma obra como essa, com o nível e a qualidade que ela precisa, e para isso há um esforço grande do Batalhão, não dá conta. E eu vim a Brasília fazer uma denúncia, o governador Tião Viana está aqui, está muito preocupado com essa situação, agiu rapidamente, que é a situação que o Acre vive hoje, com o fechamento do aeroporto de Rio Branco para mais uma reforma da pista de pouso. O aeroporto fica aberto de 6 horas da manhã até as 8, e os aviões, os pequenos aviões, as pequenas aeronaves, as companhias, empresas de táxi aéreos, são tão necessárias para a Amazônia, para o meu estado do Acre, não tem como operar nesse espaço de tempo tão curto sem pôr em risco os usuários. População pobre, doentes que vêm com TFD, e é uma situação da maior gravidade. Eu assumi com pilotos, com dirigente de empresa de táxi aéreo, vim a Brasília, falei hoje com o ministro Moreira Franco, ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O governador Tião Viana entrou em contato com ele, eu estou indo com ele amanhã para o Acre, ele aceitou ir no Acre. É um entendimento nosso com o governador e ele vai amanhã modificar esse calendário, e o que nós queremos é que a pista de pouso fique aberta pelo menos até as 10 ou 11 horas da manhã, para que dê tempo dos voos saírem de Rio Branco e retornar. Hoje, se um avião sai do interior, 2 horas de voo, não consegue chegar antes das 8 horas da manhã, vai ter que ir para a boca do Acre, no Amazonas, o risco aumenta com a questão climática, que é imprevisível, né? Às vezes o voo demora o dobro do tempo. Nós não podemos pôr em risco a população, nós não podemos deixar o Acre isolado e a pista de pouso ficar funcionando apenas à noite para os aviões de grande porte. Nós precisamos, e eu queria dizer à população que estou lutando por isso, exigindo uma posição, e o ministro Moreira Franco e o presidente da Infraero vão amanhã, eu vou no avião com eles amanhã cedo, devemos chegar às 10 horas da manhã, e o assunto será esse. Ele vai dar ordem de serviço para a reforma do terminal de passageiro, é uma conquista do governador Tião Viana, e essa notícia, que também é uma luta do governador Tião Viana e nossa, para mudar esse horário de funcionamento do aeroporto, e que o batalhão trabalha à noite, 7, 8 horas, 9 horas da noite, e nós já temos um problema grave demais, que a obra está sendo feita em pleno inverno, com a chuva. Isso é um problema. E eu defendo que aqui o aeroporto novo tenha que ser feito em outra região, no segundo distrito, mas esse é um outro assunto que amanhã eu pretendo, inclusive, abordar. Mas quero dizer a todos que estou lutando para que haja uma modificação imediata e que a pista de pouso de Rio Branco, para garantir a ida e vinda das pequenas aeronaves, esteja aberta pelo menos até as 10, 11 horas da manhã, sem prejuízo da reforma que segue, sem fim. 4 anos de reforma no aeroporto de Rio Branco. Então, o número de aeronaves são 10 voos por dia e não é possível que a insensibilidade de alguns ou o desconhecimento tenha levado a tomar uma atitude dessa por conta da Infraero. E eu, no papel de acreano, de senador do Acre, estou cobrando uma modificação para que a população não seja prejudicada, inclusive agora, as pessoas que vêm buscar um TFD em avião pequeno de município, Santa Rosa, Jordão, não tem nenhuma alternativa. São dias de viagem. Ou então, o uso de pequenas aeronaves, que agora estão proibidas de voar por conta do limite estabelecido do aeroporto aberto apenas até as 8 horas da manhã. Então, fica aqui esse registro. Queria também cumprimentar os eleitos no Brasil inteiro, meus colegas senadores, cumprimentar a presidenta Dilma pela votação, cumprimentar a minha conterrânea Marina Silva, que foi campeã de votos no Acre, que agora está fora da disputa, o senador colega Aécio Neves pela conquista do segundo turno, e a todos os demais candidatos à presidência da República, que, com suas candidaturas, nos ajudaram a consolidar a democracia nesse país. E, claro, como membro do PT, como aliado da presidenta Dilma, queria cumprimentar a presidenta Dilma. Foi uma eleição, primeiro turno, muito difícil. Eu tenho falado que nós tivemos uma espécie de segundo turno no primeiro, mas a presidenta Dilma alcançou uma votação. 43.267.000 brasileiros confiaram a ela um voto no primeiro turno, e eu acredito que vamos ampliar essa votação agora no segundo turno. Quero cumprimentar os governadores eleitos e, especialmente, o governador Tião Viana, pela votação que teve, né? Ele foi campeão de voto no Acre, teve uma votação extraordinária, 49,73% dos eleitores acreanos votaram em Tião Viana, no universo de quase 500 mil votos, ele, por 2 mil votos, não venceu a eleição no primeiro turno, merece elogio. Quero cumprimentar também os que disputaram a eleição no Acre. Agora temos um embate com do deputado Márcio Bittar, PSDB, com o governador Tião Viana, no segundo turno. Estou confiante que nós vamos ter a confiança da população renovada no médico, grande senador e um governador exemplar, que é o governador Tião Viana, para que possamos ter confirmado, numa segunda vitória, mais um mandato para que ele conclua o trabalho que tem feito com tanta dedicação de governar o povo do Acre. Cumprimento especialmente a deputada federal Perpétua, nossa companheira, candidata ao Senado, foi uma lutadora, uma guerreira, a união todos os partidos da Frente Popular, o governador Tião Viana se dedicou tanto, eu, senador Aníbal, toda a bancada nossa, os parlamentares, nossos prefeitos, o governo, todos nós nos empenhamos, mas a população escolheu como senador o Gladys Cameli. Aproveito para cumprimentá-lo, será nosso colega aqui no Senado. E fica aqui meu reconhecimento do empenho dessa grande parlamentar do Acre, a Perpétua Almeida, por sua campanha e pelos 136 mil votos que ela recebeu. E, claro, não posso deixar de cumprimentar os demais que concorreram, especialmente o senador eleito do Acre, Gladson Cameli. E também quero cumprimentar os colegas deputados federais que foram eleitos, que ganharam a confiança da população do Acre para ter um mandato parlamentar na Câmara Federal. Prefeito, ex-prefeito Raimundo Angelinho, mais votado do Acre, César Messias, também da nossa coligação, Major Rocha foi eleito pela chapa da oposição, deputado federal, o Léo Brito, nosso ex-presidente do PT, um jovem acreano que agora, com muita justiça, alcançou o mandato de deputado federal, a Jéssica Salles, que é do PMDB, também uma jovem estreando na política, o meu querido companheiro Cibá Machado, que foi reeleito, era o único que disputava a reeleição do nosso, da nossa chapa. O Cibá também é um grande companheiro, um grande parlamentar do Acre, merecia e foi reconhecido, viu o seu trabalho reconhecido pelo povo do Acre. Quero cumprimentar também o senador, ex-senador, mas deputado federal reeleito, Flaviano Melo, do PMDB. E, por fim, o Alan Rick, um jovem acreano do PRB, da nossa chapa, um jornalista que estreia também na política com o pé direito, com a grande eleição, como o 8º deputado federal eleito. Cumprimento também os demais que não alcançaram, como meu companheiro Moisés Diniz, que um grande parlamentar, e todos que disputaram a eleição e que nos ajudaram a ter essa extraordinária votação para o Tião Viana. Recebo meus cumprimentos. Quero constar aqui os nomes dos deputados estaduais eleitos, né, para a Assembleia Legislativa: Ney Amorim, Daniel Zen, Jonas Lima, Josa da Farmácia, Lourival Marques, Leila Galvão, Maria Antônia, Heber Machado, Manuel Moraes, Chagas Romão, Dr. Genilson, Eliane Sinhazic, Raimundinho da Saúde, Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, doutora Juliana, Gênio Diniz, André da Droga Vale, Nelson Salles e Jesus Sérgio, além do Jairo Carvalho, Antônio Pedro, Wendy Lima e Heitor Júnior. E, claro, nós, toda eleição, a gente fica sentido de grandes parlamentares que não foram eleitos. O 8º votado, Jamil Asfuri, por exemplo, ficou em 8º lugar e não conseguiu ficar entre os 24 por uma questão de legenda. O doutor Jackson Ramos, a mesma coisa, foi o 10º votado e não conseguiu. O doutor Julinho, Júlio Eduardo, ficou em 12º do ponto de vista da votação, mas não entrou. O Reis, um grande companheiro, aliado nosso, foi o 14º votado e também não conseguiu. Além, é claro, de Chico Viga, que foi o 17º votado, e Elson Santiago, 18º, que não conseguiram ficar entre os 24 parlamentares, mesmo tendo uma votação extraordinária. Queria, então, caro presidente, me referir agora a uma decisão. Isso faço prestando conta ao plenário dessa casa e também ao povo do Acre. Acabou agora 14h, pouco mais de uma hora atrás, o Supremo Tribunal Federal, através da sua primeira turma, acabou de julgar um processo que me envolvia, que envolvia o governador Tião Viana, que envolvia meu colega que disputou o Senado, Edivaldo Magalhães. Um desses processos que cria um dano moral na imagem, na história de vida da gente, e que a gente tem que esperar, como eu esperei, 4 anos, senador Cristóvão. 4 longos anos, com muitas manchetes de jornais, com muitas matérias saindo sobre uma farsa montada e que só agora a gente chega ao final dela, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma farsa porque tinha uma combinação de um juiz eleitoral do Acre com um delegado da Polícia Federal de fazer um trabalho, uma tramitação viciada de um processo, só os dois, diziam eles, baseado em denúncias anônimas, fizeram um grampo de 45 dias, os 45 últimos 45 dias da minha eleição, eles gravaram 30 e poucas pessoas, monitoraram, não encontraram nada, mas forjaram um processo, e eu estou dizendo que forjaram, porque agora tem decisão final. Eles forjaram um processo que atingiu a imagem do governador Tião Viana, a minha, chamaram de terra caída, e foi, no fundo, uma farsa, feita, dirigida, alguns querendo, no carreirismo, se promover, agiram fora da lei. Quem deveria estar zelando pelo estabelecido na Constituição agiu fora da lei, e nós tivemos, há menos de 15 dias, uma decisão unânime do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ratificando uma decisão do TRE do Acre, e hoje, na relatoria do ministro Marco Aurélio, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu também por unanimidade a parte criminal desse processo. Ele foi dividido em duas partes, uma estava no TSE, a parte que envolvia a eleição, e eles desdobraram também para o Supremo o que eles chamavam da parte criminal. Graças a Deus, a gente teve um encontro, um reencontro com a justiça. E eu pergunto, e agora? Passaram 4 anos, as manchetes de jornais que tivemos, as agressões que sofremos, o pensamento de alguns, até baseado nessa informação contra nós, quer dizer, eu não posso exercer um mandato de senador sob suspeição. E hoje é que eu confirmo que, graças a Deus, não tem nenhuma suspeição pesando sobre a minha pessoa, muito menos sobre o governador Tião Viana, nossos suplentes e o nosso ex-candidato Edivaldo Magalhães. Então, a primeira turma do Supremo, composta pelo ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli, ministro Barroso, a ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux, por unanimidade, presidente Paim, desconsiderou o recurso apresentado por aqueles que nos acusavam. Veja só, de recolher títulos de eleitor, de ter tido abuso de poder econômico e de ter tido lista de eleitores. Fizeram escutas telefônicas de 35 dias, não encontraram nada que pudesse, nenhum real, nada, mas abriram um processo, criaram um factoide, criaram uma ação na busca de se promoverem. Alguns funcionários públicos de carreira querendo buscar holofotes às custas de danificar a vida de pessoas. Acusaram a imprensa do Acre, acusaram funcionários públicos e servidores, tudo isso. O próprio Ministério Público Federal, aqui em Brasília, o doutor Eugênio, procurador eleitoral, desmontou toda a farsa colocada, 50 acusações, ele desmontou todas as 50 acusações, e o Ministério Público Federal deu um parecer favorável, e hoje, na parte criminal, nós tivemos uma decisão final da turma, da primeira turma, com o voto, que seguiu o voto do ministro Marco Aurélio, e agora nós vamos pedir, o advogado vai pedir o arquivamento dessas matérias, e eu vou poder prestar conta ao povo do Acre, aos meus colegas senadores, que não tenho nenhum processo no Supremo, mesmo tendo ficado 8 anos no governo, 4 anos como prefeito de Rio Branco. É muito importante que se faça isso. Chegaram a ponto de dizer que nós tínhamos contratado 40 advogados de São Paulo, não sei de onde. O advogado é o Dr. Rodrigo Modrovich, pela relação que temos de vida inteira, inclusive não cobrou nessa ação nenhum único real para fazer a defesa que nós precisávamos tanto aqui na parte de Brasília. E o nosso advogado no Acre foi sempre o doutor Odilardo, que é um amigo, que tem trabalhado com a gente, como profissional, junto com o Gomercindo e sua equipe, e devo aqui registrar os meus agradecimentos pelas vitórias que ele teve nos tribunais no Acre, e obviamente que aqui em Brasília o acompanhamento foi feito pelo doutor Rodrigo Modrovich, a quem também agradeço.